Temos então esta audição com o Sr. David Boyd, das Nações Unidas, que nos vem falar sobre a relação entre o ambiente e as consequências a nível dos direitos humanos. Me parece uma boa relação. E eu dou desde já a palavra, uma vez que o Sr. David Boyd está com pressa, terá que ir rapidamente e ainda hoje para a Serra da Estrela. Nós iríamos com ele, mas não podemos, senão... A minha opção seria ir para a Serra da Estrela, não ficar aqui, não sei qual seria a vossa. E eu dou-lhe desde já a palavra para a sua intervenção inicial. Okay?
Bom dia. Muito obrigado for taking the time to join me here today. I'm going to take that out for a second. My name is David Boyd. I'm from Canada. I'm the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. And I'm here in Portugal to conduct a country visit. The role of the UN Special Rapporteurs, as many of you are probably aware, is to basically act as a combination of watchdog and advocate. That is to say, studying the actions of governments from 193 UN member states in terms of fulfilling their human rights obligations related to the protection of the environment, and also, in a sense, advocating for the respect, protection, and fulfillment of the rights related to environmental protection. I was appointed by the Human Rights Council in August of 2018. So I'm now in my second term as the Special Rapporteur. Special Rapporteurs are able to do two country visits every year, which makes it a very difficult decision about which of the member states to visit. I've visited Norway, I've visited Fiji, visited St. Vincent and the Grenadines, and then, of course, we had the pandemic, which put all country visits on hold. My rationale for coming to Portugal is there were multiple reasons, but one of the most important reasons is the fact that Portugal was one of the first two countries in the world to include the right to a healthy and ecologically balanced environment in its constitution back in 1976, Article 66, which I'm sure you're all aware of. And that Article 66 has actually been emulated and replicated in many countries around the world since that time. So there are now over 100 countries in which this right to a healthy environment is found in the constitution. More recently, Portugal actually played a leading role at the United Nations Human Rights Council and at the General Assembly in taking this human right, which is found in national constitutions, regional human rights treaties, and making it a universal human right. So last October, for the first time, the Human Rights Council adopted a resolution recognizing that everyone everywhere has the right to live in a clean, healthy, and sustainable environment. And that resolution was followed by a similar resolution at the General Assembly just in July. And so this doesn't happen very often that a new human right is added to the library of universally recognized human rights. The previous one would have been the rights to water and sanitation in 2010, which Portugal also played a positive role in. And I just want to say thank you to the state of Portugal for your proactive diplomacy leading to the Human Rights Council and General Assembly resolutions. So that was my first reason for wanting to come to Portugal. My second reason is having monitored the climate crisis happening around the planet quite closely over the course of my career as a law professor and as a special rapporteur, I'm aware that some countries are being hit harder than others. Of course, all countries are being affected, but some countries are being particularly affected because of geography, demography, and other variables. On the west coast of Canada, where I live, you'll be surprised to learn that last year we experienced a heat wave with temperatures of 50 degrees. In Canada, this is absolutely unprecedented. 2 months later, we experienced another new phenomenon called an atmospheric river, where so much, because of changing climatic conditions, so much moisture gathered in the atmosphere and then came crashing down, caused billions of dollars of damage to infrastructure in a very short period of time. And so when I read about the wildfires that afflicted Portugal, particularly in 2017, the droughts, the problems with water supply, I thought, this is actually a country where I should pay a visit. And so that's why I'm here. I'm here for a very short period of time, and I've been meeting with government officials, civil society officials, ombudsperson, trying to gather as much information as I can to try and answer really one fundamental question. To what extent has Portugal taken those beautiful and inspiring words from the 1976 Constitution in Article 66 and translated them into laws, policies, and most importantly, actions to protect the health and well-being of the people of Portugal and to protect the ecosystems of this beautiful country? So that's really at the heart of my mission. I've already gathered information about a number of good practices, which I will share with the United Nations Human Rights Council. I'm also learning about some of the challenges that Portugal faces. On Tuesday of next week, I will present some preliminary observations, and then in March of 2023, I'll present a complete report on my visit to Portugal. So when we talk about the right to a clean, healthy, and sustainable environment, what is it that we're talking about? Well, over the course of the past four decades, we've learned that the right, I'll just use the right to a healthy environment as shorthand, the right to a healthy environment includes clean air to breathe, safe and sufficient water, healthy and sustainably produced food, non-toxic environments where people can live, work, learn, and play free of exposure to toxic substances, healthy ecosystems and biodiversity, and of course, a safe, livable climate for all of humanity. Those are the key substantive elements of the right to a healthy environment. And then it also comes with a toolbox of procedural or participatory rights, including access to information, public participation in decision-making, and access to justice with effective remedies. And so all of those elements, both substantive and procedural, are parts of my investigation here while I'm in Portugal. And so I'm not going to speak at length. I think we can probably have a really interesting conversation. I welcome your comments on these areas. I understand there are some bills of relevance currently before Parliament here in Portugal, such as a basic food law, which could include recognition of the human right to food. And the last thing I'll say, also perhaps surprising to learn, is that I live on a small island on the west coast of Canada. And because of changing climatic conditions, a few years ago, my neighbor planted olive trees. So we have now on my island the first olive grove in Canada. And this is a result of the changing climate. It would have been unthinkable 50 years ago to grow olives in Canada. But so it's another connection between Portugal and Canada, which I think is interesting. So I'll stop there. I thank you for your time, and I look forward to our conversation.
Muito obrigado por estas suas primeiras palavras. Entramos agora numa fase, enfim, se os deputados entenderem fazer alguma pergunta ou fazer alguma consideração. E o Sr. David Boyd, que é, portanto, é o relator especial sobre direitos humanos e ambiente do Conselho de Direitos Humanos, responderá. E eu agora, cumprimentando o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, passo-lhe a direção dos trabalhos para esta fase. É para dividirmos as nossas tarefas.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Primeira Comissão. Queria também cumprimentar o Sr. Relator Especial sobre os Direitos Humanos e Ambiente das Nações Unidas. É para nós, da Primeira e da 11ª Comissões, uma honra, um gosto podermos estar a ouvi-lo, a escutá-lo, mas também a dirigir-lhe as nossas preocupações, inquietações, para que o seu relatório possa ser o mais rico possível. Eu agora ia dar a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares e, obviamente, o senhor relator não nos conhece e eu ia pedir aos senhores deputados se pudessem, no início também, dizer de que grupo parlamentar são, também para que o senhor relator possa tomar nota depois, obviamente que terá seguramente acesso à transcrição e ao vídeo desta reunião, mas para ficar claro quem faz a intervenção, para depois também, na interação posterior, poder dirigir-se aos senhores deputados, se assim entender. E eu gostava primeiro de dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e, segundo entendi, será o deputado Miguel Costa Matos que usará da palavra. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente também da Primeira Comissão. cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e cumprimentar em particular o Sr. David Boyd, o Sr. Relator Especial para o Ambiente e para os Direitos Humanos, e dizer que é uma honra para Portugal poder receber esta, uma das suas poucas visitas de país, e é uma honra em particular porque, como disse, para o nosso país o tema do ambiente e o tema do clima é, sem dúvida, um tema de direitos humanos. Tenho sido desde 1976, quando aprovámos a nossa Constituição. É muito interessante aquele que foi o conteúdo que na altura foi colocado nesse direito, não só de direito a um ambiente saudável, mas também de reconhecimento daquilo que é a necessidade de um equilíbrio ecológico e, portanto, a dimensão climática desde cedo estava presente nas preocupações da construção da nossa lei fundamental e, de facto, desde o início da nossa experiência democrática, que temos tido um grande consenso interpartidário da esquerda à direita sobre a proteção do ambiente e isso é algo que tem permitido uma continuidade das políticas e dos investimentos e que tem permitido, ao longo destes anos, obter ganhos muito significativos do ponto de vista desse direito humano, nomeadamente na limpeza dos cortes de água, no melhor tratamento dos resíduos, no acesso ao saneamento, que era algo que estava em grande falta, mas também na evolução das energias renováveis, sendo que o nosso país consegue hoje liderar a Europa na produção de eletricidade renovável, muito graças ao investimento histórico e ao longo de décadas que tem sido feito num plano de barragens, mas também na energia eólica e na energia solar. Ora, nós desde janeiro deste ano temos em vigor uma lei de bases do clima, de que tive a honra em conjunto com colegas de outros partidos de ser coautor, e essa é uma lei que reconhece o clima como um direito humano e com uma substância transversal às várias áreas de atividade da nossa sociedade. Na saúde pública, onde sabemos que poderemos enfrentar riscos do ponto de vista de infecções se alastrarem mais rapidamente. Do ponto de vista da segurança pública, onde está prevista uma noção de segurança climática, um relatório anual de segurança climática e onde é preciso fazer um atlas de risco para percebermos qual é que é o património que poderá estar em risco justamente pelos fenómenos climáticos que podem acontecer, como relatou também no seu estado do Canadá. Do ponto de vista da defesa, e este ano vamos rever a Estratégia de Defesa Nacional em Portugal e o clima vai ser um tema central e estruturante dessa nova estratégia. Também no setor financeiro, onde não nos limitamos a imitar as tendências de ESG da União Europeia, mas justamente vamos exigir também uma alteração daquilo que é o dever fiduciário dos gestores para que eles possam ter em conta as matérias climáticas na sua gestão e nas decisões de financiamento e que possa haver um relatório da exposição do setor financeiro ao clima. Também a nível da transição justa, naturalmente, a nível da governança, onde nós estabelecemos uma governança multinível, inspirados na Elinor Ostrom, e em que conseguimos assegurar que os instrumentos climáticos vão à aprovação ao Parlamento, têm uma validação técnica por parte de um conselho científico, que é o Conselho para a Ação Climática, e que tem um processo de participação pública muito rigoroso. Para terminar, e já que estamos a falar com um especial relator da ONU, também em termos de política externa, onde Portugal foi o primeiro país do mundo a reconhecer o clima como património comum da humanidade, é uma grande causa deste país, 50 anos depois da Conferência de Estocolmo, e justamente nesse sentido entendemos que faz sentido, se o clima é um património comum, reconhecermos que nesta casa comum os refugiados climáticos devem ser protegidos, aqueles que lesam o clima a nível internacional devem ter uma tutela penal internacional, seja com o crime de ecocídio ou de outro, mas que devemos densificar essa tutela penal internacional e é isso que está previsto na nossa lei de bases do clima. E é assim que tentamos dar vida a este direito humano que a nossa Constituição prevê, direito a um ambiente saudável e a um equilíbrio ecológico. Muito obrigado e votos de um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. E eu agora tinha um pedido a fazer aos outros grupos parlamentares. O Sr. Deputado Rui Tavares pediu-nos que terá que se ausentar, se poderia fazer a intervenção antes dos grupos parlamentares. Se não houver nenhum tipo de impedimento, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para a sua intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa tolerância e a todos os grupos parlamentares. Bom dia a todas e a todos. Aproveitarei o facto de falar em primeiro para ser mais breve. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Relator David Boyd. E em resposta à pergunta do senhor que pediu que nos apresentássemos, dizer que o meu nome é Rui Tavares, eu faço parte de um partido, sou o único deputado de um partido verde, portanto, costumamos dizer da esquerda verde europeia que se chama LIVRE aqui na Assembleia da República. Queria só deixar uma nota que pode talvez acrescentar às razões para a sua vinda a Portugal, é que os portugueses foram dos primeiros povos a beneficiar de um estatuto que hoje nós chamaríamos de refugiados climáticos. A seguir ao vulcão dos Capelinhos, no arquipélago dos Açores, houve dois atos do Congresso norte-americano, em 58 e em 60, chamados Azorian Refugee Act, o que na altura era até muito invulgar, porque o estatuto de refugiado era para quem fugia à guerra e não a uma catástrofe natural. Que eu saiba, mas posso estar enganado, é a primeira vez que o estatuto de refugiado, não de acordo com o direito internacional, mas de acordo com o direito norte-americano, foi atribuído a alguém que fugia a uma catástrofe natural. Primeiro, 5 mil portugueses da Ilha do Faial beneficiaram desse estatuto e depois acabou por ir sendo sucessivamente alargado até que 175 mil pessoas naqueles anos emigraram para os Estados Unidos, para o continente norte-americano, e muitos, aliás, estão no seu país, no Canadá, principalmente na costa leste do Canadá. A minha pergunta tinha a ver com isto. Uma vez que é expectável que as alterações climáticas deem origem a migrações em massa, e que o conceito de refugiado climático já é um conceito que entrou no debate público, que tipo de adaptações constitucionais ou jurídicas, a nível do direito nacional e do direito internacional, acredita que devem ser feitas para tomarmos conta dessa nova responsabilidade que os Estados terão de fazer face a migrações provocadas pelas alterações climáticas? Quando responder, eu já não estarei aqui, mas depois veremos a transcrição da reunião para vermos o que tem a dizer-nos sobre esse assunto. E mais uma vez, obrigado por me terem deixado de falar antes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava agora de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, que é também Vice-Presidente da 11ª Comissão de Ambiente e Energia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Hugo Oliveira, já anunciou-me Vice-Presidente da Comissão, mas essencialmente em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Senhoras e Srs. Deputados, Excelentíssimo David Boyd, relator especial sobre os direitos humanos e ambiente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria começar por saudar a sua presença em Portugal e manifestar a nossa disponibilidade para o que necessitar no âmbito da sua visita e do reporte associado. Há uma relação íntima entre direitos humanos e o respeito pelo ambiente. São duas faces da mesma moeda. Há uma total interdependência e o seu escrutínio no conjunto faz todo o sentido. Como disse, e bem, em Portugal houve a visão de salvaguardar na Constituição da República em 1976, nos primeiros tempos da democracia, ambos os aspectos. No artigo 66 ficou previsto que todos têm o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. Passaram quase 50 anos e desde então muito mudou, e muito continua por mudar, ou melhorar, também em função de novos problemas que vão surgindo com as alterações climáticas. O tempo é escasso. Fazer um balanço em 4 minutos é como querer meter um recio na Rua da Betesga, uma expressão portuguesa, ou seja, é quase como querer meter Canadá num espaço também de Portugal. Mas ainda assim deixo algumas reflexões sobre o passado e pistas para o futuro. Desde a década de 1970, Portugal teve uma grande evolução nos mais aspectos básicos da política de ambiente, pois faltava quase tudo a nível das infraestruturas. A entrada da CE em 1986 e hoje União Europeia e os fundos a que passámos a aceder foram fundamentais para investirmos em tratamentos de água, sistemas de abastecimento, saneamento básico, encerramento de lixeiras, instalação de soluções de tratamento de resíduos, entre outras coisas. Também noutras áreas, como a proteção do litoral ou a conservação da natureza, houve evoluções, como a expansão da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Até ao final da década de 1990, o país deu um grande salto em vários indicadores. independentemente da cor dos governos, foi sempre havendo alguma concordância em matéria de ambiente e sustentabilidade. O país compreendia que, tal como os direitos humanos, no ambiente também tínhamos de remar para o mesmo lado. No novo milénio foram surgindo outras preocupações, como as energias renováveis ou o combate às alterações climáticas, que entraram na agenda política. Contudo, e apesar da trajetória claramente positiva durante cerca de 30 anos, em diversos indicadores, na última década o país começou a ter maiores dificuldades em continuar a progredir significativamente em áreas como a água, os resíduos ou a conservação da natureza, onde temos registado incêndios que ameaçam fortemente a nossa biodiversidade, mas também a vida de muitas comunidades locais. As alterações climáticas são um acelerador de riscos que ainda não estamos a ser capazes de enfrentar da melhor forma. Apesar de continuar a existir muitos financiamentos disponíveis, continuamos longe de metas e desempenhos comunitários em vários domínios da política de ambiente. Melhorámos, mas temos de melhorar muito mais. Parte do sucesso destas décadas anteriores deveu-se à capacidade de conseguirmos o envolvimento e o compromisso dos mais diversos agentes, incluindo autarcas, ONGs e administração, para atingirmos objetivos mais elevados. Hoje e para o futuro, teremos de conseguir uma maior mobilização social para lidar com os desafios cada vez mais exigentes. O ano passado conseguimos uma ampla convergência neste Parlamento, como disse bem o Sr. Deputado, para aprovar a Lei de Bases do Clima. O processo despertou um forte interesse público. Agora, com a lei feita, é necessário avançar e não defraudar as expectativas dos cidadãos, acelerando também o que está preconizado nos vários instrumentos de planeamento. Estamos num contexto exigente, com a guerra na Ucrânia, com a escalada da inflação, com as novas ameaças dos direitos humanos e do ambiente. Por vezes, os momentos de maior crise são determinantes para se conseguirem romper bloqueios estruturais e fomentando a criatividade e a capacidade de inovação, melhorando a nossa adaptabilidade e resiliência. Em Portugal, precisamos de uma verdadeira revolução verde, com um espírito reformista, inconformista e reverente, sem medo de intransigente da defesa dos direitos humanos e na salvaguarda do ambiente. Sr. Relator, agradecemos a sua presença e estamos ao seu dispor para o que necessitar. Votos de bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente da 11ª Comissão. E eu dava a palavra agora à Sra. Deputada do Chega, Rita Matias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todos os meus colegas, cumprimento também o Relator das Nações Unidas, dizendo que é uma visita que muito nos honra e que é para nós uma grande oportunidade de podermos estar aqui. O meu nome é Rita Matias, sou deputada do Partido Chega, o terceiro partido agora na nossa Assembleia, e vinha no caminho para aqui a pensar sobre a importância desta visita e aquele contributo que nós, o nosso partido, poderia vir aqui deixar. Estamos agora num processo de proposta de uma revisão constitucional e, de facto, como disse, a nossa Constituição, no artigo 66, já consagra o direito ao ambiente, mas nós achamos que ainda não é suficiente e, por isso, propomos, ou vamos propor, no artigo 9, incluir como tarefa fundamental do Estado a garantia que todas as decisões, todas as condições políticas, económicas e sociais têm que ser desenvolvidas tendo em conta o desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, o justo respeito pela solidariedade intergeracional. Estava também preparada para lhe vir dizer que, em termos de matéria de direito ambiental, ainda há muita coisa que é preciso ser feita e transformada em Portugal. Dizer-lhe, por exemplo, que entre 1998 e 2017 foram registados em Portugal mais de 1.066 crimes contra a natureza, mas deste número apenas se registaram 106 arguídos e 65 condenados. Houve zero penas de prisão e 50% das multas que foram imputadas foram inferiores a 900 euros. Consideramos que é necessário também um sistema punitivo mais forte para impedir que haja um desrespeito sucessivo para com a natureza. Mas pensava também que, quando era mais nova, estava na escola, era frequente fazermos exercícios, escrevermos composições de se um dia falasses com um relator das Nações Unidas ou com uma alta entidade, qual seria o teu contributo? E vinha a pensar na minha geração, na geração de jovens, e mais do que me representar a mim, representar a eles. E é por isso que trago algumas preocupações baseadas no Objetivo 16 da Agenda 2030. Um objetivo que diz que temos que promover sociedades pacíficas, inclusivas, para o desenvolvimento sustentável, que devem facilitar a justiça para todos e construir instituições eficazes e inclusivas. E é sobre inclusão que eu agora vim a falar. Dizer que, de facto, a nossa sociedade está cada vez menos
inclusiva e que estas sociedades são cada vez menos pacíficas e que há um silenciamento por parte das organizações supranacionais, mas também por parte de organizações nacionais, perante sucessivos atentados aos direitos, liberdades e garantias que vamos verificando. A minha geração cada vez mais sofre com a cultura de cancelamento. Hoje tem que haver uma homogeneidade em matérias de imigração, meio ambiente, energia, direitos humanos e quem pensa diferente é automaticamente silenciado. E falo com dados. Temos pessoas que perdem empregos, temos pessoas que são banidas de redes sociais e que perdem a sua possibilidade de expressar as suas opiniões. E isto é algo que nos deve preocupar e que nos deve convocar a todos. Mas digo-lhe também, e pode parecer um salto, muito lato, mas a verdade é que nunca vi as Nações Unidas debruçarem-se sobre essas matérias e peço que não me interprete mal, é apenas um pedido para que leve estas matérias mais longe. É preciso dizer que tem sido ignorado um grupo que é o grupo mais perseguido no mundo, e falo de um grupo religioso, e são os cristãos. Não sei se sabe, mas há mais de 360 milhões de cristãos que são perseguidos e que vivem lugares de discriminação. Houve 5.600 cristãos que foram assassinados no ano passado. 6.000 foram detidos, 4.000 foram sequestrados. E isto não está assim tão longe. Quando nós pensamos nesta questão, pensamos na Nigéria, na Coreia, mas também na Europa. Houve um aumento de 70% de perseguição na Europa. E eu peço imensa desculpa, não me retirem a palavra por acharem que não se trata, mas de facto não é todos os dias que temos uma oportunidade de estarmos aqui. Dizia-lhe que houve um observatório de intolerância contra os cristãos na Europa que definiu que entre 2019 e 2020 houve um aumento de violência física, um aumento de incêndios, e isso também traz dano ao ambiente, um aumento de vandalismos, de assédios, de discriminação por autoridades públicas, e não temos visto nada a ser feito por parte nem das instituições nacionais, isto é uma crítica aqui também, nem das organizações supranacionais. E, portanto, já excedi o meu tempo, concluo apenas dizendo, por favor, as Nações Unidas têm uma agenda tão inclusiva para tantas coisas, consagramos o direito à autodeterminação de tantas coisas, eu só vos peço que não se esqueçam destas pessoas, destes cristãos, isto é um exemplo de cristãos no Paquistão que tiveram que adotar nomes árabes para não serem perseguidos e assassinados pela maioria islâmica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Gostava de dar a palavra então agora à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Relator, agradecendo a sua presença, bem como a comitiva que o acompanha. É para nós uma grande honra poder tê-lo aqui a falar sobre matéria que para o PAN, o Partido Ecologista Português, Pessoas, Animais e Natureza, nos é muito cara. Temos a consciência que temos um dever, não só para com as presentes gerações, mas para com as gerações futuras, de ter políticas que de forma transversal promovam o respeito pelo ambiente, mas também de forma intergeracional e até interespécies, porque estamos numa casa comum que não é exclusiva do ser humano e temos o dever de a respeitar, sob pena de termos cada vez mais um planeta menos vivo e menos diverso em matéria também de biodiversidade. Gostaríamos de lhe referir que na legislatura passada, tal como já foi mencionado pelo meu colega, por força também do trabalho do PAN, Portugal conseguiu fazer um avanço bastante significativo, que foi a aprovação da Lei de Bases do Clima, que reconhece, ainda que simbolicamente, que vivemos numa emergência climática. Este foi um passo importante para aquilo que, no entender do PAN, deverá ser um próximo passo, o reconhecimento do crime de ecocídio. O PAN trará uma proposta para que, a nível nacional, o Código Penal, que prevê os crimes contra o ambiente, ou seja, os danos causados contra a natureza, sejam punidos, mas não aqueles crimes que sejam de tal forma irreversíveis que possam pôr em causa zonas sensíveis ou até mesmo a nossa biodiversidade. E nesse sentido também temos procurado recomendar ao Estado português, através da Assembleia da República, que trabalhe junto da ONU, que trabalhe junto da instância internacional para que seja introduzido no Tratado de Roma o crime de ecocídio, para que o Tribunal Penal Internacional possa de facto defender aquilo que é um património da humanidade, que é a natureza. Mas defender este património da humanidade, em nosso entender, não passa apenas pela tutela penal, também passa por um esforço conjunto de garantirmos que existem mecanismos de compensação para quem tem boas práticas, para quem presta serviços de ecossistemas ao planeta, não destruir, preservar, manter a área verde para não existir dali um retorno económico, tem que passar a ter também um valor económico, sob pena de perdermos este grande combate que atinge a humanidade, que é a crise climática. E como sei que estou... Ah, ainda tenho aqui um pouco de tempo. Neste caso em concreto, se olharmos para casos como a floresta da Amazónia ou os grandes incêndios que em Portugal têm atingido também as nossas florestas e que recentemente foi o caso da Serra da Estrela, aquilo que o PAN tem lutado e tem defendido é que temos que ter uma política, por exemplo, florestal comum, à semelhança do que acontece para a agricultura, para termos mosaicos florestais mais biodiversos que permitam travar aquilo que é não só o efeito das monoculturas, da seca extrema, e Portugal está a atravessar um contexto de seca extrema, e também de apelar ao Sr. Relator Especial, porque a água é uma questão de direitos humanos, é uma questão de direitos fundamentais, e os países que vão atravessar esta crise climática e sentir com maior severidade os efeitos vão ter graves problemas do ponto de vista dos direitos humanos num futuro. E, portanto, se pensarmos agora no que é que podemos agir já, e começar a adaptar os territórios para combater a seca, a desertificação, as atividades económicas que põem em causa deixarmos biodiversidade, deixarmos também património natural para as gerações futuras, estaremos certamente a contribuir, quer do ponto de vista económico, para uma maior resiliência dos nossos Estados, mas também dos direitos humanos. E agradeço uma vez mais a sua presença, e só mesmo um aspecto final. Os oceanos, que também são um grande sumidor de carbono, não existe um tratado internacional com uma maior dimensão que olhe para os oceanos. Quando trouxe uma iniciativa a esta Assembleia que infelizmente foi rejeitada, mas gostaríamos muito de ver a comunidade internacional a promover um compromisso de gestão partilhada para protegermos os berçários marinhos, as pradarias marinhas e combatermos o declínio da biodiversidade, porque acredito que é um desiderato comum termos um planeta mais vivo, mais plural, onde possamos todos viver com qualidade de vida. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria agradecer a todos os grupos parlamentares, aos deputados únicos, as intervenções. E agora gostava de dar a oportunidade ao Sr. Relator Especial sobre os Direitos Humanos e Ambiente para usar da palavra e também para, se possível, responder e fazer a sua intervenção em conformidade também com as inquietações, preocupações, na sua diversidade, como pôde entender. É importante poder ter aqui praticamente todos os grupos representados, os grupos parlamentares, deputados únicos representados, e ver também, de forma especial, que a faixa etária dos deputados que aqui estão é bastante jovem, o que representa também as preocupações das novas gerações relativamente a estas questões, que são abandeirados importantes das questões ambientais. Com exceção dos dois presidentes, agradecer-lhe uma vez mais e gostava de lhe dar a palavra também.
Thank you very much, Mr. Chair. And maybe I'll start by addressing the youth issue. Article 66, as you know, makes a reference to intergenerational solidarity, which was, you know, one of the first constitutional references in the world to that principle. And I think in a world where we face this triple planetary crisis, not only of climate change, but also of biodiversity loss and pervasive pollution that is killing 7 million people every year, a number that's almost hard to comprehend, but is validated by the World Health Organization. We definitely need to do a better job of including the voices of youth and recognizing that children and young people have human rights. They have all of the same rights that we do. They have additional rights under the Convention on the Rights of the Child. There's a very famous case that was brought by 6 Portuguese youth to the European Court of Human Rights, Duarte Agostinho, and that case has now been promoted to the Grand Chamber of the European Court of Human Rights. I have filed what's called an amicus curiae brief, or a friend of the court brief, with the European Court in that proceeding. And I think that it's absolutely fundamental that we do a better job of listening to the people, listening to the young people, and not only listening to them, but acting upon their recommendations. And there are some mechanisms which I think could be brought to bear on that. In my work as the special rapporteur, I lead an initiative called the Children's Environmental Rights Initiative. And through that, I've met young people from all around the world, and I've also learned of really fascinating institutions. So for example, some countries have an ombudsperson specifically dedicated to children's rights. In Chile, for example, they have an absolutely phenomenal woman who is the children's ombudsperson, and she has done terrific job of advancing children's rights. In Scotland, for example, they have a children and youth parliament. So they have it's a parallel parliament to the adult parliament, and there are bridges between the two parliaments. So the young people actually had a very influential role in developing Scotland's climate policy. So, I mean, these are the types of innovative things which I think could be pursued to enable the voices of youth. There are many others. Norway reserves a spot at the table for youth on a number of important national committees. And so those are just a few ideas. And so that's one of the really enjoyable things about being the special rapporteur, is being able to take ideas from a country like Portugal, bring them to the world, but also take ideas from the world and bring them to Portugal. Someone else mentioned the really critically important role of businesses as we shift to a circular economy, to a renewable energy-based economy. And I'll be quite frank with you, it's come as a surprise to me to learn that Portugal does not yet have a national business and human rights action plan. I understand one is is being worked on, but that it's been in progress for a number of years, and it's surprising that it hasn't yet reached fruition. Another surprising thing I've learned in the course of my visit is that I've learned a couple of things which are very interesting. One is that Portugal has excellent environmental laws, excellent human rights laws, and really understands closely the connection between human rights and the environment. In some of the Portuguese environmental laws actually go beyond what's required by EU directives. However, the implementation of those excellent laws appears to be an area where there's a gap between the words that are written on paper and the actions being taken. So I was concerned to learn from representatives of the Ministry of Environment and Climate Change that there are currently 30 infringement proceedings opened by the European Commission regarding Portuguese failure to follow the requirements of European law on the environment. That's a lot of infringement proceedings. They relate to water, they relate to wastewater, they relate to waste management. And so those are evidence that there is some work to be done in terms of implementation of these very strong laws in Portugal. Another point which I think presents an opportunity for Portugal is that through the leadership that Portugal has demonstrated in recognizing the right to a healthy environment in the 1976 Constitution, in the work done by Portuguese diplomats at the Human Rights Council and the General Assembly, it comes as a surprise to many people to learn that the European Convention on Human Rights is the only regional human rights treaty in the world that does not include the right to a healthy environment. That cannot continue. In a world facing a triple planetary crisis, in a world where we have to respect, protect, fulfill, and promote human rights, this region of Europe, which is a leader in environmental protection, which is a leader in human rights, cannot continue to have a foundational document that does not recognize the right to a healthy environment. There have been proposals dating back to the 1990s. In September of 2021, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe made a very strong recommendation that an additional protocol to the European Convention be drafted that recognizes the right to a healthy environment. There's a process ongoing now at the Council of Ministers, and that process has some supporters, but it needs champions. And I think that Portugal, perhaps more than any other country, has the background, has the history, has the values that could and should make Portugal a champion of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, recognizing the right to a healthy environment.
Muito obrigado, Sr. Relator. Eu, pelo que tenho entendido, terá que nos deixar muito em breve. E eu queria somente despedir-me. Eu penso que os grupos parlamentares, a Sra. Deputada, não querem fazer mais nenhuma intervenção, não estava na ordem de trabalhos, mas é importante deixarmos esta marca desta reunião importante, desejar-lhe a melhor das felicidades na construção do seu relatório. Esse relatório é importante, certamente, para as Nações Unidas, para terem um entendimento relativamente ao que em Portugal se faz e é o que pode ser mimetizado nos outros países quando fazemos bem. Será importante, certamente, também para Portugal, para entender o que fazemos bem, mas, acima de tudo, aquilo que temos que fazer melhor, porque, certamente, temos um enorme caminho pela frente para que o ambiente, as questões climáticas, a ação climática seja uma constante na nossa atividade política, cívica, societal, e da próxima vez que nos visitar, possa ver também as diferenças daquilo que deixar no seu relatório, porque nós, como atores políticos, os atores sociais que irá encontrar, possam também ter nesse relatório o instrumento para poderem também catalisar essas mudanças importantes. Muito obrigado e eu ia dar a palavra ao Sr. Presidente da Primeira Comissão.
Muito obrigado. Só para dizer o seguinte, eu era mais novo, o deputado mais novo que está aqui nesta sala, quando foi aprovada na Constituição a norma relativa às questões do ambiente. E, portanto, eu tenho essa sensibilidade, e é uma sensibilidade geracional, de várias gerações em Portugal, relativamente às questões do ambiente. Entretanto, surge uma coisa nova, que é a ligação das questões do ambiente aos direitos humanos. E isso eu acho que é fundamental. Uma outra nota para dizer que referiu que nós temos uma lei muito avançada e bem feita. E eu quero dizer que nós temos excelentes juristas, mas temos piores executores. E por isso nós temos normalmente as leis, mas depois temos mais dificuldade na execução das leis. Queremos que isso mude. Faremos tudo para que isso mude, para podermos ter ainda mais ambiente e um assegurar dos direitos humanos mais forte. E dizer-lhe por isso que foi muito, com muito gosto que o tivemos aqui nesta comissão e estamos à sua disposição para às vezes que entender cá vir. E desejar-lhe um resto de bom estadia no nosso país. Muito obrigado. Senhores deputados, está encerrada os nossos trabalhos. Obrigado.